Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado aprova MP que prevê programa de internet grátis para estudantes de baixa renda. Aprovadas regras para o mercado de criptomoedas com incentivo para energia renovável. Comissão aprova isenção de imposto de renda sobre participação nos lucros de empregados. Boa noite. O Senado aprovou a medida provisória que cria o programa Internet Brasil para o oferecimento de internet em banda larga móvel aos alunos da educação básica da rede pública de ensino. A reportagem é de Regina Pinheiro.
O programa Internet Brasil deve proporcionar o acesso gratuito à internet em banda larga móvel aos alunos da educação básica matriculados na rede pública de ensino, nas escolas das comunidades indígenas e quilombolas e nas escolas especiais sem fins lucrativos que atuem exclusivamente nessa modalidade. Para ter o benefício, os estudantes precisam fazer parte de famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A relatora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba, destacou a urgência da medida.
Diante da inadiável necessidade de solucionar o problema da exclusão digital de parcela da população que não tem recursos próprios para contratar serviços de conexão à internet em banda larga junto a operadores privados. A política pública proposta no âmbito do programa Internet Brasil é adequada para enfrentar os principais desafios à universalização do uso da internet no país.
O texto segue para a sanção presidencial.
E foi promulgada hoje pelo Congresso a emenda constitucional que desobriga estados e municípios da aplicação mínima de recursos na educação em 2020 e 2021 devido à pandemia de Covid-19. A emenda também isenta de responsabilidade os gestores públicos pela não aplicação dos recursos. A proposta foi apresentada pelo senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia, e relatada pela senadora Soraya Tronic, do União Brasil de Mato Grosso do Sul. Soraya avalia que seria um equívoco não considerar que as circunstâncias excepcionais trazidas pela pandemia impactaram negativamente as contas públicas, sobretudo na educação. E a Comissão de Educação aprovou um convite ao ex-ministro da pasta, Abraham Weintraub, além do pedido de remessa de documentos sobre possíveis irregularidades na gestão dele. Os senadores também querem acesso à agenda do Palácio do Planalto para verificar visitas de pastores envolvidos no caso de corrupção do MEC. Repórter Marcela Cunha.
O ex-ministro Abraham Weintraub deve prestar informações sobre a declaração de que teria recebido ordens do presidente Bolsonaro para entregar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação ao Centrão. Os senadores também aprovaram o pedido para que a Polícia Federal, o Ministério Público e o Ministério da Justiça entreguem à comissão os documentos apresentados por Weintraub sobre as irregularidades que teria encontrado no MEC durante a sua gestão. Também recebeu voto favorável o pedido para que o Gabinete de Segurança Institucional informe o dia e horário das visitas feitas pelos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura ao Palácio do Planalto e todos os registros que tiveram como destino o gabinete do presidente da República. Para o autor do requerimento, senador Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, o motivo do livre acesso dos pastores ao Planalto e ao MEC precisa ser esclarecido.
Gostaríamos nessa comissão de saber por que dois lobistas envolvidos em tantas mutretas como estes tinham tanto acesso ao Palácio do Planalto, frequentavam tanto a sala do presidente da República, tinham tanto passe livre junto ao senhor Jair Bolsonaro.
Os senadores querem ouvir ainda a servidora pública federal Vanessa Souza, cerimonialista do MEC.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, pediu que seja votado o requerimento assinado por 34 senadores para que o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, seja convidado a comparecer ao Senado. Para Girão, é necessário que o Senado sirva de mediador na atual crise entre o Poder Executivo e o Poder Judiciário e contribua para a pacificação do Brasil. O senador mencionou ações de ministros do STF que, segundo ele, mostram excesso de ativismo judicial e militância político-ideológica. Girão considerou que a decisão do presidente Jair Bolsonaro de conceder a graça ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, foi totalmente amparada pela Constituição. O senador disse ainda que o STF foi arbitrário ao condenar o deputado a mais de 8 anos de prisão por crime de opinião.
E onde é que entra a gente? Qual o nosso papel de legislativo nisso tudo? Eu acho que nós temos o dever de agir para evitar algo que não interessa a ninguém. A quem interessa esse impasse, essa crise entre dois poderes?
O Senado aprovou a obrigação de atendimento prioritário a acompanhantes de idosos e pessoas com deficiência. A proposta também beneficia quem estiver com gestantes, lactantes, pessoas com criança de colo e obesos. Repórter Pedro Pince.
O atendimento prioritário em repartições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos, instituições financeiras, logradouros e sanitários públicos e veículos de transporte coletivo já é garantido por lei, mas ela não trata dos acompanhantes. O autor, deputado Alexandre Leite, do União Brasil de São Paulo, reconhece que a lei representa um importante marco para a efetivação do respeito à dignidade da pessoa humana, mas diz que há um vácuo legal, uma vez que a prioridade não é estendida aos acompanhantes dessas pessoas. Para o relator, senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, sem previsão legal expressa, há margem para barrar os acompanhantes dos titulares do atendimento prioritário.
A falta de previsão expressa de extensão da prioridade de atendimento aos acompanhantes pode agravar a vulnerabilidade das pessoas assistidas. De pouco adianta que o titular do direito seja atendido rapidamente se precisar esperar pelo acompanhante e a separação entre eles pode deixar física ou psicologicamente desamparada a pessoa a quem é extremamente reconhecida a prioridade.
A proposta foi modificada no Senado e, por isso, volta ao exame da Câmara dos Deputados.
A tipificação do crime de pirâmide financeira e a definição de penas rígidas para fraudes em prestação de serviços de ativos virtuais são destaques na aprovação da proposta que regulamenta o mercado de criptomoedas. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. A repórter Janaína Araújo traz os detalhes.
O projeto de lei que regulamenta o mercado de criptomoedas no Brasil foi aprovado no Senado. A proposta foi relatada pelo senador Irajá, do PSD do Tocantins, cujo texto acolheu quase 10 emendas e soma contribuições de projetos de 3 senadores e 1 deputado federal sobre o tema. Irajá explicou que a regulamentação é uma necessidade que já vem sendo cobrada do Congresso.
Um assunto extremamente importante e urgente e que vem sendo discutido pela sociedade, pela imprensa, Banco Central a todo momento demandando o Congresso Nacional para nos posicionarmos em relação a um marco regulatório que pudesse entender a dimensão desse novo ambiente de negócios que movimentou só no ano de 2021 215 bilhões de reais em compra e venda desses ativos. Ativos virtuais.
O projeto autoriza a abertura de conta em prestadoras de serviços de ativos virtuais e a realização de operações por órgãos e entidades da administração pública. Também estabelece pena de 2 a 6 anos de reclusão e multa para quem fraudar a prestação de serviços de ativos virtuais, além de tipificar o crime de pirâmide financeira na legislação. A proposta será agora analisada na Câmara dos Deputados e, se for aprovada, seguirá para a sanção presidencial.
A participação nos lucros ou resultados das empresas deve ter o mesmo tratamento tributário da distribuição de lucros ou dividendos a sócios e acionistas. É o que diz um projeto de lei do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos. O objetivo é estender a isenção do imposto de renda incidente sobre lucros também aos empregados das empresas. Se não houver recurso para votação em plenário, a proposta segue direto para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Bruno Lourenço.
Os senadores aprovaram que a participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados das empresas deve ter o mesmo tratamento fiscal dado à distribuição de lucros ou dividendos aos sócios ou acionistas, ou seja, isenção do imposto sobre a renda. Para o relator, senador Irajá, do PSD do Tocantins, é uma questão de justiça social.
Com a isenção tributária, os trabalhadores poderão receber mais recursos líquidos a título de PLR, o que tornará o regime mais interessante ao trabalhador e ajudará a movimentar a economia nacional.
O texto aprovado diz que a participação nos lucros ou resultados de empresas não ficará sujeita à incidência do imposto sobre a renda retido na fonte, nem integrará a base de cálculo do IR.
Música. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.